Deixa eu fazer uma pergunta para você. Duas, pode ser três. Mas você não precisa responder para mim. Responde aí para você mesmo. Por que você faz o que você faz? Eu posso até perguntar, o que você faz? Por que você faz como você faz? Se alguém fosse desenvolver ou descrever a sua vida, o que ele retrataria acerca de como você age? Se alguém fosse descrever a sua vida, quais são as maneiras que você age, que ele ia perceber? Como que você age? Você consegue dizer, mencionar, se alguém te perguntasse agora, quais foram as atitudes mais importantes que você destacaria da sua vida? Quais foram as atitudes que você fala, isso aqui foi importante na minha vida? Pensando sobre isso, em Gênesis 35, a gente vai ler as porções dos 10 primeiros versos. Por que você faz o que você faz? Por que você faz do jeito que você faz? E como que as pessoas veem como que você decide as coisas? Gênesis 35, porções dos primeiros versos vão ser projetados para você aí, indicando quando a gente pular alguma coisa. Disse Deus a Jacó: apronte-se e mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Verso 6. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo do seu irmão. Verso 9. Agora que Jacó havia regressado de Padan Aram, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome não é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Até aqui, que o Senhor abençoe essa palavra. Nós pretendemos falar sobre princípios certos, movendo atitudes certas. Vamos orar, entregando ao Deus esse tempo. Deus e Pai, essa palavra que nós lemos, nós sabemos que ela veio do Senhor como revelação, e se ela ficou para nós, nós estamos inteiramente gratos a ela. Que apesar da minha dificuldade aqui, da minha limitação, que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, que o Senhor conhece inteiramente por dentro. Que ninguém saia daqui indiferente, ó Deus, a algum ponto que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Você que esteve aqui na semana passada e se ficou atento, você já percebeu que é o mesmo texto que eu li na semana passada. E esse texto, que fez parte da reflexão do que falamos domingo passado, a gente vai percebendo que a vida de Jacó é um celeiro de descobertas. Talvez um dos personagens mais ricos que nós temos, com alguns detalhes na vida. Um homem que andou muito. Jacó andou bastante. Jacó, ele agregou muito à vida dele. Jacó, ele trouxe para a vida dele muitas coisas boas, outras nem tanto. Quando a gente olha para Jacó, é alguém que viveu intensamente o seu tempo. Jacó buscava uma independência, Jacó buscava realizações. Jacó desejava e corria atrás de conquistas. Como nós dissemos na semana passada, muito semelhante às pessoas do nosso tempo. Somos pessoas que vivemos correndo atrás. E Jacó era assim, esse moço que andava muito e andou bastante. Jacó, para quem conhece a história, ou está lembrando aí, desde o nascimento, desde o seu nascimento, ou até mesmo antes do seu nascimento, a Bíblia relata que Jacó, ele concorreu com seu irmão Esaú. Quem tem irmãos aí sabe que de vez em quando acontece isso em casa. Os pais sabem disso. Concorrência entre irmãos, né? E no caso de Jacó, o negócio começou antes dele nascer, essa concorrência. Então o negócio era pesado. Então dá um desconto aí para sua irmã, para o seu irmão, porque o negócio era pior lá na vida de Jacó. Mas Jacó, ele disputava a preferência dos seus pais. Jacó, ele disputava com seu irmão a atenção dos seus pais. E por causa dessa radicalidade, dessa disputa, chegou a tal ponto que eles cresceram. E teve um momento que Jacó teve que sair, fugindo do irmão. Porque a ira do irmão ficou pública. E ele disse que ia matar Jacó. Algo que começou talvez pequeno, cresceu. E aí chega esse ponto de Esaú deixar público que queria matar o seu irmão. Coisa chata é barraco de família quando vira coisa pública, né? Pois é, isso aconteceu e Jacó teve que sair correndo para escapar do irmão. E foi nessa fuga, nesta primeira grande fuga de Jacó, que ele vai ter o seu primeiro encontro marcante com Deus. E o registro desse encontro está em Gênesis 28, e você pode ler depois, a gente não vai ler hoje, mas você lembra desse texto, se não lembra, depois você dá uma pesquisada em casa. Esse grande encontro, nós já mencionamos alguma coisa aqui na semana passada. Está lá a partir do verso 10 do capítulo 28. Mas eu quero destacar alguns significados importantes desse encontro. Ele foge do irmão, tão cansado, ele vai dormir e ele tem um sonho que, na verdade, é uma visão. E Jacó teve um sonho e ele viu anjos subindo e descendo as escadas desde o céu. Isso impactou Jacó. Ele também percebeu ali, naquela experiência, que Deus intervém na história. Ele descobriu porque Deus se revela a ele naquela visão. E Deus fala para Jacó quatro coisas importantes para todos nós que precisamos ter uma experiência com o Senhor. Deus fala para Jacó sobre identidade, quem ele era. Jacó, você não é um homem solto na vida. Sobre você, Jacó, tem toda uma história que eu conheço e que eu tenho para você algumas coisas. E Deus diz para ele sobre promessa que estava sobre a família dele. Deus também fala, além da identidade, da promessa, ele fala sobre a aliança que ele tinha com o povo que seria formado através de Jacó e que tinha já com os pais de Jacó. E, por fim, ele fala do legado de Jacó, se Jacó assim caminhasse com ele. Todos nós precisamos ter noção exata de quem nós somos em Deus, quais são as promessas de Deus para nós, para nossa família, qual o nosso contexto e qual é o legado que nós queremos deixar daquilo que construímos em Deus. Jacó teve isso ao ponto dele falar assim: Deus intervém tanto na vida humana que ele está nesse local, e ele batiza aquele local, chamando aquele local, a partir de então, de Betel. Betel significa casa de Deus. Jacó está dizendo, Deus habitou, Deus habita aqui. E ele põe uma pedra da qual ele usava como travesseiro, que foi o sonho dele, para marcar aquele momento. Essa foi a grande experiência de Jacó, a primeira, no momento de fuga que ele teve com Deus. E eu não sei qual foi a sua grande experiência que você teve com Deus. Você consegue lembrar qual foi a grande experiência que você teve marcante com o Senhor Jesus? Jacó, ele teve, nesse episódio, lá de Gênesis 28, quando Deus marca a vida dele pela primeira vez assim, tão forte, é que nós temos o registro da primeira oração de Jacó. Parênteses aqui. Jacó já era um homem adulto. E ele vai ter registrado, ele tem tantos detalhes da vida dele, inclusive dele antes de nascer, que ele disputava com o irmão dele no ventre da mãe. E você vai ter apenas, já agora aqui, com ele adulto, o registro da primeira oração que ele faz a Deus. Na verdade, se você for olhar com calma, é praticamente um voto. Jacó faz com Deus um voto. E quer ver outro detalhe? A próxima oração que você vai ter registrada de Jacó vai ocorrer há cerca de 20 anos depois desta. Detalhe importante para o que nós temos que caminhar hoje com Jacó. Jacó tem um primeiro encontro marcante com Deus, onde ele reconhece que Deus intervém. Ele tem uma experiência com o Senhor, ele chega ao ponto de falar com Deus. E ele só vai ter uma outra oração registrada mais de 20 anos depois, conforme a Bíblia. E essa oração que ele vai ter 20 anos depois é a antessala de Peniel. Você sabe de Peniel. Peniel é quando Jacó vai enfrentar, ele sabe que ele vai enfrentar o irmão dele, aquele irmão que ele saiu em fuga. Então ele tinha que enfrentar e ele, no desespero, ele corre e faz uma oração ao Senhor, depois sobe o monte. E eu fiquei pensando que o desespero tem a capacidade de nos fazer orar, né? E por causa do desespero de se livrar do irmão, ele faz isso. Mas repara bem onde eu quero chegar. Jacó, ele tinha eventos episódicos de Deus. Até aquele momento, Deus, para Jacó, era alguém distante. Era alguém, como eu disse aqui, episódico. Tem muita gente que leva Deus assim. Ele acha que Deus, ele merece atenção em eventos especiais, como um casamento, como Natal, uma Páscoa, alguma coisa assim. Quando ele vai lá, em algum encontro religioso, e ele acha que é assim. Tem gente que acha que Deus merece atenção, se podemos dizer assim, uma vez por semana, quando ele vai numa igreja como esta, e ele para ali para ouvir alguém falar de Deus, ele canta alguma coisa que fala de Deus, e depois ele segue a vida, segunda-feira vem aí, e eu vou correr atrás dos meus boletos, e isso não tem nada a ver com Deus. Tem muita gente que vive uma experiência episódica de Deus. E é interessante que quando Jacó vai orar a sua segunda oração 20 anos depois, sabe o que ele menciona, o que ele lembra? Betel. Ele recorre à experiência que ele tem. E ele cita e lembra da experiência, da promessa de Deus que fez com ele lá 20 anos atrás, em Betel. Eu espero que a sua vida não seja apenas experiências episódicas com Deus. Eu espero que você tenha experiências marcantes com Deus. E não apenas uma experiência que está lá naquele momento de livramento. Jacó, tudo indica, pelo que a gente vê, ele seguiu um estilo de vida bem moderno. Eu disse aqui na semana passada, esse moço parece muito com a gente. Ele era um empreendedor. Ele andou muito, ele construiu muito, ele correu muito, ele trabalhou duro. Esse moço era trabalhador, virtudes. Lamentavelmente, pelo seu temperamento, nessas conquistas todas, Jacó teve muito problema nos seus relacionamentos. Sabe aquele tipo de pessoa que tem até um princípio bom, tem até uma boa intenção, mas que toma atitudes erradas? Sabe aquela pessoa que ela toma atitudes inadequadas, mesmo tendo um bom princípio? Assim era Jacó. Jacó era um homem de princípios certos. Ele sabia. Se você examinar as orações de Jacó, a primeira e esta segunda, ele vai dizer: o Deus do meu avô, ele fala pai Abraão, o Deus do meu pai Isaac, ele sabe da promessa, ele tem princípio, ele sabe do que estava acontecendo. Ele tinha princípios certos, mas a sensação que eu tenho, porque ele está agora aqui há mais de 20 anos, depois que Deus falou com ele, é que Jacó demorou muito para conseguir transformar a sua experiência com Deus, transformar os seus princípios em atitudes certas. Era como se Jacó não conseguisse fechar os ciclos da sua vida. Era como se ele não conseguisse terminar algo sem complicar as relações. Ter atitudes coerentes, ter atitudes completas, era algo que Jacó não sabia o que era. Parece que Jacó sempre começava algo e dava algum problema e o negócio fechava de outro jeito e ele precisava então fazer alguma artimanha ou alguma coisa acontecia e Jacó então já partia para outra coisa. Jacó demorou muito para entender que ele precisava fechar os ciclos das decisões da vida dele. E por causa disso, decisões tomadas de forma errada, equivocadas, as famílias vão crescer separadas. Passaram-se mais de 20 anos para ele resolver o seu relacionamento com o irmão Esaú. 20 anos ele fugindo do irmão, sem resolver aquela situação. E de repente ele está ali diante de uma situação que Deus vai ajudar, que dá tudo bem. Você lê o texto, é até engraçado, que ele começa a mandar presentes para Esaú, para acalmar a ira de Esaú. Eu acho que acalmou a ira de Esaú, foi Deus responder a oração que ele fez antes, na minha visão é essa, porque depois ele vai dizer isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte: esse moço está 20 anos depois, para encontrar um irmão desconhecido, no sentido assim, 20 anos se passaram, o irmão não sabia das esposas dele, não sabia, nenhum sabia do outro, os primos cresceram distantes. Por quê? Ah, porque os papais brigaram, as tias não se conheciam, e estavam ali 20 anos depois, resolvendo as coisas. Mágoas, ressentimentos, cobram preço alto. Toda vez que nós investimos nas mágoas, nos ressentimentos, a separação é certa, o preço é muito alto, e Jacó está vivendo isso. Foi preciso 20 anos para que Jacó conseguisse, então, tentar fazer algo novo, de fato, de uma forma diferente. A falta de perdão, amados, ela tem dividido lares. A falta de perdão, ela tem dividido famílias, casamentos. Posso dizer que a falta de perdão, ela divide ministérios, divide igrejas. Continua ainda tendo um alto preço quando a gente não sabe resolver os nossos problemas. Assim era Jacó. Jacó demorou muito para ele perceber isso. E Jacó, ele vai reencontrar os seus irmãos aí, Esaú, depois desse episódio, porque eles não eram mais íntimos. Sabe quando? Jacó só vai reencontrar com Esaú, seu irmão, lá adiante, no sepultamento do pai deles. Já viram pessoas que só se encontram no sepultamento? O racha foi muito grande. Eles não conseguiram resolver antes. Eram, no caso de Jacó, um homem em fuga. Quando Jacó está diante do seu irmão, e Deus então vai se revelar a ele de novo, é que ele vai perceber, e a gente percebe lendo o texto, é que Jacó perdeu na vida muita coisa. Quanto que Jacó perdeu justamente por não conseguir ter atitudes certas? Quanta coisa que Jacó perdeu no andar da vida, de relacionamentos, porque ele não conseguiu balizar as suas atitudes corretamente, por negligenciar os princípios certos, os princípios divinos que ele já tinha aprendido, por ele perder aquela confiança que ele já tinha ouvido do próprio Deus sobre a vida dele. É por isso que na didática de Deus para a vida de Jacó, era necessário que Jacó voltasse a Betel. Na didática de Deus para cuidar de Jacó, Peniel era peça fundamental. É por isso que Deus usa isso como didática. O resgate de Jacó, antes de tudo, foi preciso que ele retornasse a Betel. Precisava retornar a Betel. Você deve entender que eu não estou falando, não estou limitando ao local, eu não estou limitando isso à geografia. Esse reencontro de Deus em Betel tinha um significado muito mais importante. Tanto é que quando Jacó obedece o que Deus pediu, ele retorna e faz tudo o que Deus pediu, ele rebatiza aquele local como El Betel, o Deus da casa de Deus. Jacó agora não tinha só uma memória sobre Deus. Jacó agora teve uma experiência com o próprio Deus que já havia revelado a ele. Amados, quando eu estou tentando ser sucinto na história de Jacó, eu fico pensando que a gente deve olhar para essa história e tentar extrair para nós aquelas coisas que de fato ainda são eternas no ensinamento. Para Jacó é voltar a Betel. Você não precisa ir a Betel, você nem sabe onde é que é. Mas eu queria pensar com você que talvez essa saga de Jacó vai nos ajudar a pensar e, quem sabe, tomar a atitude correta nessa noite. Daquelas coisas que nós sabemos que nós precisamos saber. Em suma, se eu fosse dar um título de toda aplicação, e eu fiz isso, do que eu vi nesse texto, que eu queria compartilhar com você, esse ensinamento para mim que está no imperativo, fica para mim e eu vou compartilhar. Transforme os princípios certos em atitudes certas. Cada um de nós precisa entender isso. Precisamos transformar princípios certos em atitudes certas. E eu queria então analisar com você rapidamente como aconteceu na vida de Jacó esta restauração nesses breves versículos que nós lemos, que você pode estar com ele aberto aí. Eu vejo pelo menos, a gente passa por etapas desse princípio, que eu inclusive vejo na vida de outros na Bíblia, por isso que isso me chamou a atenção. Eu entendo que nesta restauração de Jacó, eu vejo em Jacó quatro atitudes. A primeira atitude é reverência, a segunda é obediência, a terceira atitude de Jacó, cuidado, e por fim, no que eu vejo nesse texto, atitude de adorador. Rapidamente, atitude de reverência é onde começa todas as coisas. Atitude da reverência exclusiva, submissa, em santidade. Nós sabemos que esse tipo de reverência é aquele temor que de fato vai gerar em nós uma submissão que é devida a Deus. E traz essa percepção de santidade. Quando você olha para o texto, antes de voltar, Jacó toma a seguinte atitude: que toda a família dele jogasse fora todos os ídolos pagãos. É sinal de quem está diante da santidade de Deus. Não combina andar com deuses pagãos, aquele que vai caminhar, ouvir Deus. O temor reverente, amados, sempre é um bom princípio, isso é bíblico. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Isso vale para nós. Então, a primeira coisa que eu vejo em Jacó, que serve para mim e para você, a atitude de reverência. Tem muita gente que está se perdendo porque já não tem mais a atitude do adorador, da reverência, do temor. Jacó me ensina isso. E eu acho que tudo começa aqui. Mas ele não fica só na reverência, que de certa forma ele teve lá atrás. O que ele tem depois é uma atitude de obediência, coisa que ele não fez lá atrás. Ele foi até o final. Deus fala assim: mude-se para Betel, levante-se e vai até Betel, diz o texto. É como se Deus estivesse falando: Jacó, você perdeu mais de 20 anos porque você não entendeu o que era Betel. Você chegou até escrever, até ter alguma coisa, mas você precisa voltar para você de fato recuperar o que você deixou para trás. Volte, vai até o final, não pare no meio do caminho como você fez esses 20 anos. Não obedeça pela metade, Jacó. Saia daqui e volte para lá, fecha o ciclo da obediência. Sabe aquele princípio que não basta começar bem, é preciso terminar bem? Tem muita gente que começou muito bem, tem muita gente que teve o princípio do temor, mas não conseguiu obedecer integralmente. No meio do caminho as coisas começaram a mudar, e ele foi mudando, e ele esqueceu daquela reverência de santidade. Então não conseguiu manter a santidade nos relacionamentos. Quantos casais se perdem nessa etapa de namoro, ou estão arriscando-se a perder? Quantos negócios que começam com a bênção de Deus se perdem porque se abandonam esse princípio da reverência? E parece que a verdade começa a ser calçada na nota fiscal. Quantos ministérios começam bem, mas por coisas se perdem por causa da reverência, atitude, obediência, vai até o final. Jacó entendeu esse processo. Jacó, volte até Betel. E se você ler com calma, tiveram episódios que poderiam paralisar Jacó de chegar até Betel mais uma vez. Ele perdeu gente querida, ele teve a questão da própria, o povo que estava com ele, que ele tinha que guiar. Princípio da reverência, o princípio, a atitude de obediência. Feche o ciclo da sua vida, vai até o final. Não basta começar bem. Eu entendo também em Jacó a atitude de cuidado. O texto fala assim, o texto começa dizendo assim, Deus fala para Jacó: apronte-se. É que nem um militar, né? Tem a roupa adequada para o dia do serviço adequado. Apronte-se. Arrume-se. Diz o texto lá, ele toma uma decisão: vistam roupas limpas. Nunca foi, amados, de qualquer jeito. Deus tem um princípio de cuidado que nós precisamos ter atitude de cuidado. Nunca foi de qualquer jeito. Cuidar dos detalhes, estar atento. Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas por que isso? Para que isso? Isso é uma bobagem, é insignificante. Se é algo que Deus nos deu, precisamos ter esse cuidado. E Jacó teve isso. E o primeiro verbo é apronte-se, não vai de qualquer jeito, Jacó. Então, percebe, o princípio da reverência vai manter a obediência fechando o ciclo até o final. Não pare no meio. E cuide para que os detalhes não roubam de você essa atitude. E não fique apenas no desejo, só na vontade. E por último eu vejo Jacó chegando à atitude de adorador, coisa que ele não tinha até então. O texto vai dizer que Jacó construiu um altar e ali chamou o lugar de El Betel. É assim que chega o ciclo desta etapa. E eu penso que a atitude de adorador muda tudo. E penso mais, a atitude de adorador é onde nós precisamos chegar. Então, quando a gente está pensando aqui nesses termos, eu queria que você pensasse muito na sua vida e não na vida do outro. Essas atitudes, elas precisam estar presentes na minha e na sua vida, é no dia a dia das nossas relações. Exemplo, não sei se nessa noite, tudo preparado para que você louvasse a Deus. O ambiente está preparado, as músicas foram preparadas, esse pastor preparou meia boca, né? A gente está aqui para termos um encontro com Deus. Mas pode ser que você entrou aqui e vai sair daqui sem ter nada com Deus. Pode ser que mesmo com esse ambiente climatizado, isso não foi suficiente para que você tivesse uma experiência com Deus. Amanhã é segunda-feira. Os ambientes não estarão preparados. Você vai encontrar com caixa do supermercado, que está bastante irada porque teve que trabalhar final de semana e vai trabalhar segunda de novo. E você vai ter atitudes com ela. E pode ser que você tenha atitudes equivocadas, que Deus vai te perguntar, essa não é a atitude que você deveria ter tido com a funcionária do supermercado. Amanhã você vai trocar informações, amanhã você vai se divertir, você vai ligar a televisão, você vai na sua rede social, amanhã você vai negociar, amanhã você vai fazer um monte de coisa, você vai ter um monte de atitudes. Lembra a pergunta inicial, por que você faz do jeito que você faz? Enquanto Jacó não mudou o jeito que ele fazia, ele não pôde ser restaurado. Jacó tinha atitude de quem tinha conhecimento de Deus, mas não tinha uma experiência transformadora com Deus. Para Jacó, ele precisou voltar. Ele gastou 20 anos tratando as pessoas como negócio, tratando o negócio como coisa dele. Tratando da vida daquilo que ele podia resolver no braço. Ele não tinha reverência, ele não tinha atitude de reverência, ele não tinha atitude de obediência de ir até o final. Repara quantos negócios que Jacó teve que refazer na vida. Ele não teve a atitude do cuidado, das pequenas coisas. Olha a formação da família de Jacó. E vai formar o povo de Israel. É muito confuso aquilo ali. É confuso com casamento. É muito confuso. Porque Jacó estava tomando atitudes. Não embasado na reverência a Deus. Não embasado numa confiança, num cuidado. Sabe aquela obediência até o final? Não como adorador. E eu quero lembrar um texto aqui interessante, é que tem um episódio que vai acontecer com Jesus anos depois de Jacó. E eu lembrei desse texto. É quando Jesus vai encontrar uma mulher samaritana de atitudes não muito louváveis. E Jesus vai encontrar com essa mulher samaritana justamente onde ficava o poço de Jacó. Não é interessante isso? E ali, em torno do poço de Jacó, é que Jesus vai fazer uma revelação de si mesmo. Aquela mulher de atitudes duvidosas. E Jesus vai falar dele mesmo como fonte de água viva. Está lá, depois você confere lá em João capítulo 4. E Jesus vai revelar assim: olha, eu sou a fonte de água viva. Ao ponto da mulher perguntar: então você é maior do que o nosso pai Jacó, que deixou esse poço? Amados, o que eu quero trazer é que naquele momento, naquela conversa, Jesus vai dizer: olha, tem algo que muda dentro de você. É como uma fonte de água constante, diferente deste poço. Quando você me recebe, quando você se abre para mim, para a proposta de vida que eu tenho para você, algo acontece dentro de você. E é neste momento que Jesus faz a grande revelação que está para nós hoje. Louvado seja Deus pelo poço de Jacó. Louvado seja Deus por aquela mulher de atitudes duvidosas, interessada em saber qual é a fonte da vida. E eu queria ler com você só dois versos do capítulo 4 de João. Vai ser projetado aí. Grande revelação para nós. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo ou desse modo. Pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu queria fazer uma conexão aqui, não sei se você já fez. Jesus está dizendo, no lado do poço de Jacó, que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Na tradução que eu orei, existe um modo. Toda vez que eu via essa expressão, em espírito e em verdade, eu não conseguia materializar. Se é espírito e em verdade, me dá 2 quilos de espírito, me dá 3 quilos de verdade, para eu levar para estoque. Onde é que você materializa ou objetiva espírito e em verdade na sua vida? Deste modo. Eu era criança, cantava os hinos que a gente canta hoje. E eu comecei a juntar as peças e eu entendi, nunca foi de qualquer jeito. E em espírito e verdade não é do jeito que eu e você achamos que devemos fazer, quando nós quisermos, não. Existe uma liberdade que nós ganhamos em Deus, mas tem um modo correto. E Jacó é o testemunho disso. Primeira atitude, amados. Lembra de Jacó? É a atitude da reverência. Reverência não é ficar em silêncio ou pular, não. É reverência de quem está diante do Deus Criador. Diante do Deus Criador, como é que você se comporta? Você acredita que Deus está aqui? Baseado em quê? Numa promessa que Ele fez para nós. O princípio, amados, precisa se materializar em atitudes. Se você soubesse que Deus está aqui mesmo, a sua atitude seria a mesma que você tem feito até agora? Se por acaso Jesus entrasse de forma visível pela aquela porta e ficasse do meu lado, o que aconteceria com você? Princípio de reverência. Tudo que você fizer, faça como ao Senhor. Isso é modo, isso é atitude. Não, é fazer conforme as tuas forças. É, com integridade, mas conforme ao Senhor. Não com espírito humano mesquinho. Princípio que vira atitude de reverência. Obediência. Ah, não tem problema se eu fizer isso. Cuidado. Tem problema, sim. Claro que tem problema o jeito que você fala com o seu vizinho. Claro, porque tem uma atitude de cuidado que aquele que recebeu do Senhor Jesus uma vida nova precisa ter. Reverência. Obediência, cuidado. Se a gente não tiver isso, amados, esquece o adorador. Por isso que eu entendo que o princípio de adoração está aí. Porque Deus deu. Mas requer de mim e você atitudes de adorador. Então é o seguinte, na minha cabeça, tá? Nós precisamos ter uma atitude de adorador em tudo aquilo que nós fazemos. Porque aquele que tem atitude de adorador a Deus, ele vai ter o princípio e a atitude de quem é reverente. Ele vai ter o princípio e a atitude do obediente. Ele vai ter o princípio e a atitude de cuidado. Aí você vai entender, honra pai e tua mãe, vá para a tua casa e cuida das tuas coisas. Né? Não leve em consideração mal por mal. Tem um monte de atitude que o Evangelho nos ensina. Mas é porque o princípio é esse de adoração. Deus procura adoradores que tenham atitude deste modo. E eu queria dividir com você uma frase que vai ser projetada. O altar do nosso coração precisa ser erguido e mantido no nosso dia a dia. Como é que a gente pensa nisso? É na forma como eu lido com as pessoas? É que eu estou erguendo e mantendo o meu altar de adoração? É como eu lido com o trabalho? Como eu lido com o estudo? Como eu lido com o meu namoro, com o meu negócio? Com as minhas palavras, com a minha rede social? Eu estou dizendo se eu estou erguendo e mantendo o altar de adoração no meu dia a dia. É como eu lido com as relações que eu vou construindo no decorrer do dia. A atitude adorador sempre passa, amados, pelas minhas relações. A atitude de adorador sempre passa pelas relações. Então você volta para a frase, o altar do nosso coração precisa ser erguido e mantido no nosso dia a dia. Não basta saber do correto, é preciso decidir pelo correto. Transforme os princípios certos em atitudes certas. Que neste ano novo, você e eu sejamos encontrados pelas nossas decisões de adoradores. Se alguém fosse escrever as suas atitudes, encaixaria como atitude de adorador? As coisas mais importantes que revelam de você são atitudes de adorador. Adorador não é performance de palco, vocês já entenderam isso. Estou desconstruindo isso. Adoração não acontece aqui. Que Deus possa completar essa palavra. Eu não sei qual que é a sua Betel. Talvez você andou longe demais da experiência que você teve com o Senhor que marcou a sua vida. Não sei. Você precisa hoje tomar a decisão dos princípios que você já conhece. Se você está aqui essa noite, você tem bons princípios. Que você possa em Deus tomar atitudes que tem a ver com esses princípios certos que você pensa e gostaria de agir. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Queria mesmo que você fizesse um exame aí. Se somar as atitudes todas nossas, Deus será adorado, Deus é glorificado. Que esse ano você possa entender que não basta saber do que é correto. Não basta desejar o que é correto. É preciso tomar atitudes corretas. Amém.